dirty dolls of Devil's Island. Women in Cages, the sensational new motion picture that rips the veil off the dirtiest racket ever conceived by the minds of vicious men.
No one escapes from my prison. No one!
Bem, hoje voltamos a falar de exploitation, porque um ciclo não se faz só com um ou dois episódios. E apesar de eu não achar que iremos fazer aqui um trabalho muito extenso e muito completo, queria falar de alguns que são importantes para mim ou que são importantes no geral para o cinema. E hoje vamos falar de um género de exploitation muito bem definido, que são as mulheres na prisão. É um subgénero que não é recente, não é dos anos 60 e 70, apesar de depois dos anos 60, com o fim do Código de Hays, ter voltado em grande, que já vem desde o início do século XX. Estes filmes normalmente são obras de ficção que chegaram a ser, ainda hoje são, consideradas como pornografia ou talvez soft porn. E os filmes deste género incluem uma mistura de aventuras eróticas das mulheres na prisão, sendo que este erotismo nem sempre é consentido. Os temas que são abordados nestes filmes, os temas visuais, não é? A exploração propriamente dita, são alguns fetiches mais extremos, como o voyeurismo, strip search, que é quando as pessoas chegam à prisão e metem-nas nuas e enfiam os dedos em todas as cavidades para saber se trazem alguma coisa. O cenas de banho, não é? De duche em grupo, onde as senhoras durante longos períodos de tempo ensaboam as suas maminhas e falam umas com as outras. Eu diria que nestes filmes é onde os seios das senhoras saem mais higiênicos de todo o cinema. Tem também as lutas, em que duas mulheres, ou três, ou vinte, se juntam sempre para grandes lutas, que acabam sempre por perder roupa e arrastarem-se em alguma exposição sexual. Mas tem também muito lesbianismo, violações, escravidão sexual, bondage, chicotadas, degradação, sadismo, eu sei lá, tanta coisa que agrada a algum público e que ver sem ser num contexto de ficção parece mal, mas nestes filmes eu diria que público é coisa que não falta. Um dos primeiros filmes a conter este tipo de cenas é The Story of Kelly Gang, de 1906, ou A Woman's Revenge, em 1912, mas este subgénero ganhou asas entre 1930 e 1940 para ser decapitado pelo tal Código Hays, e depois terá então voltado, como disse anteriormente, depois dos anos 60. Isto são sempre filmes em que uma mulher injustamente é presa e é atirada para uma prisão e tem que se fazer à vida e tem que enfrentar as condições precárias das prisões, tem que ser sujeita a violência e abuso. Há sempre pessoas que morrem, pessoas que sobrevivem. Tem também histórias incríveis de amizade e solidariedade entre elas. Recorre também sempre a elementos de maternidade, porque estas senhoras ou têm filhos ou deixam filhos cá fora, ou entram grávidas ou engravidam dos próprios polícias. Portanto, isto é também uma situação que acontece correntemente. E depois tem a parte da reintegração social, que são mulheres que passam dezenas de anos em situações super precárias e violentas, depois têm que enfrentar o mundo real. Um dos filmes mais famosos mainstream deste género é o Thelma & Louise, em que as duas mulheres exploram esta temática da liberdade feminina e de fugir e a rebelião contra a opressão. É muito diferente daquilo que são os exploitations, mas também tem em si as mesmas situações. Os italianos, não é, que produziram centenas destes filmes, sempre com algum conteúdo gráfico naquilo que é o sexo, naquilo que é a violência, naquilo que eles faziam em todos os tipos de exploitation. Bruno Mattei, que também é o realizador que já falámos aqui anteriormente, realizou, por exemplo, A Woman's Prison Massacre, em 1985, Caged Woman, em 1982, e também Jail, A Woman's Hell, já em 2006. Também fez parte da produção da Woman in Fury, em 85, e Caged Woman in Purgatory, em 1981. Vocês, pelo nome, percebem logo o que é que está aqui envolvido. Havia também aqui alguma interligação entre os Woman in Prison, as mulheres na prisão, esta exploitation, com o Nazi exploitation, que veremos falar mais tarde. Muitas vezes se sobrepunha e as mulheres ficavam presas pelos nazis. As Filipinas eram um país que na altura tinha sido quase todo ele arrendado por Roger Corman, que fez, sei lá, centenas de filmes lá, todos iguais, em paralelo. Ele fazia filmes muito rapidamente, às vezes nas mesmas filmagens faziam-se 4 ou 5, e Roger Corman terá sido, se calhar, um dos impulsionadores deste género, sempre nesta sequência de sexo e nesta sequência de violência e muito voyeurismo, como por exemplo The Big Dollhouse, ou a sua sequela The Big Bird Cage, Woman in Cages, Black Mama, White Mama, tudo isto escrito por Jonathan Demme, não é? Um realizador de renome que mais tarde haveria de ter outro tipo de vida, mas isto é mesmo assim, Roger Corman, na verdade, este exploitation master, abriu a porta e os portões a muitos realizadores famosos, dando-lhe oportunidades para começar. Também Jesus Franco, ou Jess Franco, esteve envolvido neste tipo de cinema. Isto é um cinema relativamente barato de fazer, era colocar mulheres dentro de umas jaulas e com 2 ou 3 guardas e fazer ali cenas atrás de cenas, sempre com conteúdos muito sexuais, muito violentos. E Jesus Franco, com o seu sadomania, era um especialista deste tipo de cinema. Neste caso até tinha lutas de gladiadores e lutas até à morte, não é? Como tem que ser neste cinema. Prisioneiros que fugiam e depois eram apanhados, tiravam-nos para lagos com crocodilos, todo o tipo de sevícias que as pessoas gostavam de fazer e que teriam até, junto de algum público, tanto prazer como quase o prazer sexual. Também, em interagir, se fizermos aqui um diagrama de Venn, temos também aqui o non-exploitation, que é um género que ainda hoje que continua a bombar, que são filmes com freiras, fora, claro, do contexto de convento, que tinha muitas vezes também cenas religiosas, quando elas eram presas, associadas a este tipo de cinema. E também havia filmes com prisões mistas, em que neste caso a violência era de outro género, e aqui o softcore por vezes dava quase um saltinho ao hardcore. Vou só deixar-vos aqui alguns exemplos de filmes, caso vocês queiram investigar, os mais, diria eu, importantes. Não é um tipo de cinema que eu consumo muito, eu vejo 1 ou 2 ou 3, e vocês, se virem, vocês percebem que as temáticas são muito recorrentes. Eu sugeria um de Jesus Franco, ou Jess Franco, no estrangeiro, um do Roger Corman, ou 15, não é? Tenho muito por onde escolher, na verdade eles são quase todos iguais, porque foram feitos nos mesmos sítios com as mesmas pessoas, e também, por que não, um Bruno Mateizinho para desenfastiar. Então, tal como já falei anteriormente, podemos começar pelo Black Mama, White Mama, que tem até Pam Grier, não é? Famosa pelo Jackie Brown, com o Quentin Tarantino, em que aqui aparece a mostrar os seus dotes peitorais em todo o seu esplendor. Temos o Big Doll House, realizado por Jack Hill, um filme de 1971, que tem todos os ingredientes que são necessários deste tipo de cinema. Temos o Caged Heat, de Jonathan Demme, lá está, o tal realizador que mais tarde haveria de nos trazer O Silêncio dos Inocentes, o Philadelphia, o Manchurian Candidate, este remake com o Denzel Washington, tanta coisa que ele fez. Temos o Sadomania, não é? Sadomania, do Jesus Franco. Se for com o do Jesus Franco, diz-se Sadomania. Se for do Jess Franco, diz-se Sadomania. Temos o Prison Heat, também um grande clássico de 1993, de Joel Silberg. Mas temos o Chained Heat 2, que só é famoso porque é protagonizado pela Bridget Nielsen e todos nós conhecemos o seu body of work. E portanto, e por aí fora, eu penso que não haverá falta de filmes. Eu consigo encontrar muito rapidamente mais de 100.
Meet the girls of the Big Bird Cage, enslaved to every cruel whim and desire of a ruthless madman. Punished by the terrible machine that maims tender bodies and cripples innocent young minds.
Let me die! I want to die!
Denied the one thing which would make their life bearable, their overheated passions burst forth in a wild rampage of vengeance and destruction.